Oi, eu sou a Rayane Elizan e esse é o Teóricas.
Olá, meu nome é Carla Nogueira e começa agora o segundo episódio do podcast que te ajuda a entender as raízes da comunicação.
Teóricas.
No primeiro episódio, nós falamos sobre a formação do campo comunicacional e alguns autores foram citados, como Paul Azesfeld, Kurt Lewin, Carl Rovland e Howard Laswell. Mas é importante lembrarmos que a história sempre tem um outro lado, que muitas vezes não é contada. E assim como acontece em vários aspectos da sociedade, o mesmo acontece na história do surgimento do campo da comunicação.
Você perdeu o primeiro episódio? Volta um pouquinho e escuta com calma. Ele vai ser importante para o debate de hoje.
Neste episódio, nós vamos conversar com a doutora em comunicação e professora da Universidade de Brasília, Rafisa Varão. Além do doutor em Ciências da Comunicação e também professor da Universidade de Brasília, Pedro Russo Duarte.
Eles vão ajudar a debater a importância dos estudos de teorias da comunicação, indo além dos autores básicos. Vão também nos mostrar de uma forma divertida que teoria e prática estão sempre juntas.
O professor Luiz Mauro de Sammartino, do curso de jornalismo da Casper Libero, vai aparecer durante esse episódio com alguns exemplos que trazem as teorias para o nosso dia a dia.
Episódio de hoje, a importância do ensino de teorias nos cursos de comunicação.
E para começar este episódio, estamos aqui com a professora Rafisa. Para você, qual é o maior desafio em ensinar teorias da comunicação?
Acho que o maior desafio é o desafio de toda a área da comunicação, né? É fazer com que você entenda, ou fazer com que o estudante entenda, que a prática da comunicação ela é muito maior do que simplesmente enviar uma mensagem, né? Ou fazer com que aquela mensagem seja efetiva. A comunicação ela constrói o mundo para a gente, ela constrói as coisas que nós entendemos sobre o mundo. Então, o maior desafio é entender que a comunicação ela tem uma responsabilidade na construção social da realidade. E isso aparece tanto nas disciplinas que são referentes à teoria da comunicação, como nas disciplinas práticas também, né? Nós precisamos saber que aquilo que nós comunicamos tem um impacto social e um impacto na construção social da realidade.
E para você, Luiz Mauro, qual o maior desafio de se ensinar teorias?
Torná-las divertidas. A gente aprende melhor uma coisa que é divertida. Talvez não fosse essa a resposta mais correta, tá? Eu sei que existem respostas melhores, mas a minha preocupação é resgatar no âmbito do ensino uma coisa fundamental, a alegria de aprender, a alegria de descobrir. A gente, todas e todos nós, somos curiosos natos. A criança adora mexer as coisas, quer estudar. E estudar para ela não é sinônimo de ir na escola. Para a criança, estudar é sinônimo de ir lá, mexer, ver como é que funciona, descobrir as coisas. Essa alegria de aprender, infelizmente, às vezes é deixada de lado. Às vezes, no próprio âmbito escolar e tudo mais, eu acho que o desafio de ensinar teoria é retomar essa alegria da descoberta, a alegria do saber. É aquele momento do ahá! Sabe quando você olha o filme, você estuda um pouquinho de figurino, e aí você vai assistir o filme e você fala, ahá, é aquela pessoa que vai matar o vilão no final, porque ela tá com a roupa desse estilo, dessa cor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dali a pouco ela mata o vilão e você fala, ahá, eu sabia que era essa pessoa. Esse momento que vai acontecer, a hora que você olha e fala, sei lá, você estuda a jornada do herói, em teorias narrativas da comunicação. Aí você vai assistir O Senhor dos Anéis, e aí você fala, ahá, ele está saindo do mundo normal. Ahá, ele vai encontrar um mentor. Ahá, ele vai encontrar agora o Elixir maravilhoso. Agora ele vai passar pela prova. É super legal que você vai desmontando o mundo e o mundo ganha novas cores. Daí eu acho que o desafio é retomar a alegria de aprender, para que a gente possa lembrar, primeiro que a gente aprende mais fácil, o que é divertido, o que é legal, segundo, lembrar que teoria da comunicação dialoga com a nossa vida o tempo todo. Então, você que está ouvindo a gente aí, que é fã de One Direction, que até hoje não aceitou o fim da banda, você que imprimiu aquele tweet, eu acho que do Louis, escrito Promise, quando a banda falou nós vamos voltar, para você, Direction, a gente pode estudar o One Direction a partir de 1 milhão de maneiras. Pode estudar com teoria dos fãs, que é uma teoria da comunicação de viés antropológico, mas a gente pode estudar do ponto de vista da escola de Frankfurt, lembrando que o One Direction é também um produto da indústria cultural. Não me odeia, não sou eu que estou falando, é Adorno, vai odiar Adorno. Ah, eles são incríveis. Eu sei, mas é um produto da indústria cultural. Vai odiar a dor, eu não tô falando isso. Não tô falando que é certo, mas é um ponto de vista. A gente pode analisar do ponto de vista das mídias digitais, porque eles são e eram uma banda presente nas mídias digitais e cada um dos cinco tem a sua presença. Então a gente pode analisar do ponto de vista da cibercultura e, de repente, um belo dia, você tá lá, todo feliz, toda feliz, ouvindo Night Changes e cantando junto, e eu venho um parente e você fala, o que você está fazendo? Tá ouvindo música? Não, estou estudando teoria da comunicação. E se a pessoa falar, ah, mas que horror, você pega, sei lá, três livros e fala, não, está aqui, ó, isso aqui é cultura dos fãs, é cultura da mídia, é cultura digital, tá? Estou estudando sim. Even when the night changes. Tá? E aí você fecha, lacra, e você percebe, cara, a teoria que eu estou estudando, ela não está morta no livro. Ela está viva, cada vez que eu assisto um filme, cada vez que eu vejo uma série de TV, cada vez que eu ouço minha música favorita e assim por diante. Não que eu goste de One Direction, eu mal conheço a banda, foi só um exemplo. Não que eu saiba até tocar algumas músicas, foi só um exemplo aleatório. Eu nego, tá? Eu nego, só na presença do meu advogado que eu aceito.
Adaptando um pouquinho uma canção do One Direction, o que Martino quer dizer é que, mesmo que as noites mudem, as teorias da comunicação continuam sendo a base dos estudos comunicacionais. E elas estão, sim, vivas em nosso dia a dia.
E para continuarmos falando sobre a relação de prática e teoria, a gente chama agora para a conversa o professor da Universidade de Brasília, Pedro Russi Duarte.
Pedro, fala pra gente sobre essa ideia de separação entre teoria e prática.
A questão é a seguinte, tem uma maldita, maldita nos dois sentidos, né? Maldita de maldição mesmo e maldita de maldita, né? Separação entre a teoria e a prática, né? Então, o professor teórico e o professor prático, ou as matérias práticas ou as matérias teóricas. Isso é uma dicotomia e uma divisão, mas é uma dicotomia que justamente reduz a potência que a gente tem para compreender o que a gente quer compreender. Então, quando eu separo todo o aprendizado, qualquer um, seja formal ou não formal, qualquer um, quando eu separo a prática e a teoria, eu estou, de certa forma, separando corpo e mente, estou separando numa dicotomia, não estou compreendendo o que é o processo de entender o mundo.
O que o Pedro Russi está dizendo é que no dia a dia não dá para separar teoria e prática, porque isso significa separar corpo e alma, que seria deixar a situação incompleta.
O professor uruguaio, Pedro Russi, vai nos explicar agora com exemplos por que não dá para fazer essa separação no dia a dia.
Quando o pessoal saía para fora, saía para dentro é difícil, mas quando ia para fora e olhava o céu e falava, agora vai chover, porque as nuvens estão de alguma forma e o vento está de algum lugar, isso é justamente a expressão, essa leitura que se faz, essa análise, que é uma análise semiótica, por assim uma forma, uma análise, né? É uma análise que articula uma experiência prática e uma experiência conceitual teórica. Não pode ser isso tão simples de olhar para cima e falar agora vai chover, agora vai ventar, agora vai fazer frio, outra coisa. Eu gostaria que me explicassem isso a alguém, como separa teoria e prática dele. Alguém poderia dizer, mas é o costume dele, a prática dele, de que sempre as nuvens aparecem de uma forma, então essas nuvens vão indicar que é chuva. Mas a leitura de compreender que as nuvens se apresentam dessa mesma forma, isso já é uma construção abstrata. Isso já é um processo conceitual. Isso, quando falamos de teoria, estamos falando disso. De uma articulação de possibilidades, de hipóteses, de tentativas, de inferência, de abdução. Então, quando penso em teoria, não se pensa, estou falando de um processo de teorização, um processo de construção teórica. Então, quando eu separo teoria e prática, quando eu separo isso, eu estou deixando de compreender. Estou mais preocupado por encaixar as coisas respondendo a cânones de separação, de dicotomia, do que a uma articulação, um entretecido.
Podemos concluir com Pedro que esse processo de separação entre teoria e prática é como tentar separar dois conceitos, como o bem e o mal, que não é algo tão fácil assim, pois para se saber o que é o mal, é preciso conhecer o bem.
Pedro nos diz então que a prática nada mais é do que aquilo que fazemos habitualmente, ou seja, um costume, uma prática, a rotina.
Quando, então, nesse sentido, a praxis, justamente entender isto como praxis, que é a praxis, o sentido da praxis, o origem da ideia é a ação e reflexão. É justamente isto, né? É o que eu estou vivendo, o que eu estou entendendo. E isto que estou entendendo também é uma vivência que me permite entender outras coisas. Quando eu entendo a comunicação, estou compreendendo o processo de comunicação, embora eu esteja fazendo um texto sobre comunicação, um texto jornalístico, a forma como está se, como você está compreendendo o que eu estou falando, a forma como você vai, de certa forma, distribuindo as possibilidades de pergunta, não é pela questão de prática, porque você está entendendo conceitualmente de alguma forma que é um processo teórico-conceitual que se articula a um momento, a uma instância que estamos vivendo. Então, quando eu separo a técnica e a prática, eu estou trabalhando com coisas vazias.
Tentar separar a prática da teoria não funciona. É o que afirma o Pedro, e é o que diz a música Fico Assim Sem Você. O avião não funciona sem asa, a fogueira sem brasa não faz fogo, e não tem futebol sem bola. Então não tem prática sem teoria, nem vice-versa.
Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você.
A compreensão se dá nesse entretecido, né? Nesse entretecido, não tem uma coisa nenhuma. É como a água, né? Eu sempre falo isso. A água, né? A água é H2O. Mas se eu jogo água no fogo, apaga ele. Mas se eu coloco hidrogênio e oxigênio, os dois aumentam o fogo. Mas quando eles estão juntos, que continuam sendo hidrogênio e oxigênio, apagam o fogo. Mas não deixam de ser. É que a relação que está entre eles que faz com que ele apague o fogo. Não sei se me explico. Então, a água, hidrogênio e oxigênio pode ser uma coisa ou outra. Isso é sentido, a compreensão é isso, o entendimento é isso. Sempre, sempre. É muito interessante, eu venho trabalhando muito, faz muito tempo, e este último tempo com mais ênfase, nas fórmulas, de certa forma, entre aspas, fórmulas que o cotidiano das pessoas tem incorporado e que são análises conceituais. O cotidiano, no cotidiano, nossas avós, nossas tias, falam frases, coisas, que são de um cotidiano, que são processos conceituais. São processos conceituais. Hoje de manhã eu estava escutando uma música de um tango, a letra de um tango, Café La Humedad, o nome do tango, Café La Humedad, de Cacho Castaño, o autor. E ele fala, num momento, ele agradece ao bar, né? De um tango, você imagina, o tango, o café, o bar, né? Ele agradece ao mostrador, que é onde o pessoal mostrador, né? Mostrador do bar, o pessoal ficava bebendo. Ele agradecia ao que ele aprendeu nas coisas que ele falou no mostrador do bar. Essa frase. Então, hoje eu peguei essa frase e estava a partir dessa frase pensando. Ele, na música do tango, falava: agradeço os momentos do mostrador que me permitiram compreender a vida, a história dos amores. Todo esse tango tem muito a ver com amor e essas coisas. Tá? Muito bem. Essa frase é uma frase que entra diretamente em conflito com a ideia, por exemplo, do distanciamento social que estamos vivendo por tudo isto. Ou seja, entra em conflito que uma coisa é distanciamento físico e essa outra coisa é distanciamento social, porque aí tem que fazer uma distinção. Distanciamento físico é não ter o contato, mas distanciamento social é a desconsideração do outro como outro. O processo de individualismo total. Isso podíamos fazer uma discussão interessante. Isso que tem a ver com comunicação. Mas olha que interessante. Nessa frase, um tango dos anos 1900 e alguma coisa, a frase que me permite justamente dizer a importância do encontro com os outros para nos tornar como sociedade. Quando eu elimino o contato social, não o contato físico pessoal, sino o contato social, eu estou eliminando justamente as possibilidades do tecido social de nos configurar como sociedade. Por isso, pode ser até mais, aspas, fácil ou mais higiênico não dar muitas, não colocar história nem memória nos corpos que se morrem, nos corpos que estão morrendo. Por isso que estão aqui, entra uma questão, porque tem relação com a comunicação, porque tem uma relação entre conexão e vínculo. Uma coisa é a conexão, do distanciamento físico e das pessoas, e outra coisa é o distanciamento do vínculo, que é o que nos faz em sociedade. Então, quando eu falo de distanciamento social, estou falando da ruptura do vínculo. E isso tem a ver também com a comunicação. Isso tem estudado nas teorias da comunicação, desde Paul Vaslavic, né? Quando ele Palo Alto vai dizer: é impossível não comunicar.
Interrompemos nossa programação para uma nota de rodapé. É hora de sair da caixinha!
O professor Pedro Russi falou sobre o Paul Vaclavic e a escola de Palo Alto. Mas você sabe o que esses nomes significam?
A gente vai te explicar agora. Palo Alto foi uma escola surgida no início da década de 1940 na Califórnia que iniciou de uma articulação interdisciplinar entre pesquisadores de áreas diversas, como a psiquiatria, a antropologia, a linguística, a matemática e a sociologia. A escola propôs uma alternativa ao modelo matemático da comunicação de Claude Shannon.
O principal mentor da escola de Palo Alto foi o biólogo e antropólogo inglês Gregory Bateson, e o Paul Watzlawick, falado pelo Pedro Russi, era um dos pesquisadores da escola de Palo Alto e, juntamente com Janet Helmick e Donald Diavela Jackson, apresentam 5 axiomas da pragmática da comunicação.
Para você que, assim como eu, não sabia, axiomas são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípio na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. E as axiomas apresentadas pelo Paul Watzlawick são, em primeiro, a impossibilidade de não comunicar, em segundo, os conteúdos e níveis de relação na comunicação, em terceiro, pontuação e a sequência de eventos, em quarto, comunicação analógica e digital, e em quinto, a interação simétrica e complementar.
Mas, neste momento, para entendermos o Pedro Russi, o importante é compreendermos que, para a escola de Palo Alto, é impossível não se comunicar. Todo comportamento é uma forma de comunicação. E como não existe uma forma contrária ao comportamento, uma espécie de não comportamento ou anticomportamento, também não existe não comunicação. Então, é impossível não se comunicar.
Todas essas informações citadas aqui foram retiradas do artigo intitulado Não Leia Esse Texto, A Escola de Palo Alto e os Paradoxos Comunicacionais. Ele foi escrito por Gustavo Fortes Said, Camila Calado Lima e Tiago Menezes Alves. O artigo está publicado na revista Comunicologia de 2017, na Universidade Católica de Brasília.
Teóricas.
Agora, a gente volta a falar com o Pedro Russi sobre como o distanciamento social ocorrido durante a pandemia rompeu o vínculo da comunicação entre as pessoas.
Quando eu rompo, falo que, não, que tem um distanciamento social, eu entro com uma ideia de romper o vínculo. Então, voltando à frase do tango, nessa frase do tango tem uma questão muito linda nesse sentido. Frases dos tangos, da música, você pode pegar a bossa nova, né, a velha guarda, a música, né? É interessante como posso, a partir de frases, ir também entendendo leituras de mundo. E essas leituras de mundo que se fazem justamente nesta articulação de uma vivência, num bar, e a partir disso uma leitura e uma interpretação do mundo. Essa é uma relação entre teoria e prática.
Isso que o Pedro Russi falou agora só reforça o que o professor Luiz Mauro disse lá no início do episódio, enquanto a gente cantava junto Night Chains.
É o que a teoria de Palo Alto fala, que todo comportamento é uma forma de comunicação. E nos lembra algo que foi dito no episódio anterior, que as teorias estão vivas e em nosso dia a dia.
Os teóricos e as pessoas que marcaram as teorias eram pessoas que observavam muito, escutavam muito. Tá? E se a gente pode pegar aqueles que movimentaram o começo, a gente pode pegar, vamos pegar o mais clássico, McLuhan, é uma pessoa que observava muito. Aliás, ele vem da literatura, vem de outras áreas e começa a observar desde outro lugar. Começa a entender as narrativas e os relatos de outro lugar. Ou seja, a sensibilidade que tinha McLuhan para entender os processos e aí, não? Aí vem depois os outros movimentos, mas a compreensão dele de ser um meio de comunicação, um meio, um dispositivo, não mata o outro. Não é simplesmente porque ele é um iluminado, senão porque ele entendeu que a sociedade é um pouquinho mais complexa e vai dizer, bom, um meio também se fortalece e fortalece o outro, e vai essa relação, né, quando eu falo, né, a imprensa, depois, né, rádio, televisão, pra, se falava, né, agora que se fala as coisas, vai matar o livro, e pelo menos para o Rodrigo que está aí, para mim, não está matando o livro, porque os dois temos biblioteca.
Nesse momento da entrevista, o Pedro cita a biblioteca do professor de comunicação da UFPE, Rodrigo Miranda, que é orientador deste trabalho e amigo pessoal do Pedro.
Mas agora, vamos voltar ao assunto.
Quando o determinismo fala, agora vai morrer o livro, agora vai, a televisão vai acabar com o rádio, e não compreender a complexidade deste tecido social, que permite uma McLuhan entender uma relação, por exemplo, desta relação social, porque ele está tendo uma leitura desde outros lugares, desde outra perspectiva, assim como também permite ao Cacho Castagna, quando faz a letra do tango, dizer: no bar, no encontro com o outro, no mostrador, eu consegui entender a vida. O distanciamento social, quando eu rompo o vínculo, de novo, não estou falando do distanciamento físico pessoal, estou falando do distanciamento social, que é a palavra-chave que se utilizou, e para mim é bastante complicado, mas mais tudo bem. Então, quando, para entender a comunicação, para entender os processos comunicacionais, para entender as teorias, eu tenho que também escutar, ver, entender, olhar desde outras perspectivas, com outras vivências. Porque se não vou estudar o McLuhan, vou estudar o Habermas, vou estudar a teoria da ação comunicativa, vou estudar a teoria matemática, Lassas, Verlagsberg, quem seja, simplesmente porque está no livro, porque o professor mandou estudar. Agora, que interessante quando alguém te fala num açougue, uma carniceria, como se fala aqui no Uruguai, quando alguém pega o jornal e começa a falar do jornal para todos no açougue. Isso é belíssimo. Isso é uma... E ver como o pessoal vai lendo a notícia que está saindo no jornal. O pessoal no açougue aqui tem um jornal, levou aí, e o pessoal... Você vê o pessoal que manuseia o meio, pega, porque o jornal tem impresso aí, né? Uma coisa totalmente anti todo, mas tudo... Vai abrindo o jornal e vai compartilhando e vai lendo em voz alta e se comenta com o outro. Isso é uma questão interessantíssima. Ou seja, no meio do açougue está o jornal, alguém lê o título e aí se compartilha a coisa. A forma como as pessoas vão interpretando, entendendo isso, é aí onde as pessoas que estudam a comunicação têm que estar atentas, ir escutando. Não para falar, não, estão lendo mal, não é isso.
Dessa forma, o Pedro afirma que o nosso papel como comunicólogos é estar atento ao que acontece à nossa volta e à forma como o nosso trabalho impacta na vida das pessoas.
Falar em voz alta é uma coisa que nos leva lá aos processos iniciais de comunicação. Então, como isto me permite trazer para a aula uma discussão sobre as teorias da comunicação, sobre as redes, que as redes não são Facebook, não é Instagram, a rede é uma rede... nos quais entram Facebook, Instagram dentro de uma rede social, mas não é que eles sejam a rede social. Como aqui, nesse cotidiano, nesse micro, se dá uma rede analítica. E é interessante ver como as definições, muitas definições que aparecem nos âmbitos dos livros da teoria, se começamos a ouvir, a gente encontra sua releitura no cotidiano. E não é que um seja melhor e outro seja pior, que um seja mais verdadeiro. Não, são formas que nós que estudamos comunicação, no caso você que está fazendo um TCC estudando comunicação, permitem entender a complexidade que é a comunicação. Por isso que ela é interessante, porque ela não se define. Não se define. E essa tensão que existe em definir a comunicação, não definir, é isso que faz interessante a comunicação. Essas discussões que se fazem em quanto o que ela é, o que ela não é, ela é campo, não é campo, é área, não é disciplina, para mim, aí uma questão, para mim, essa tensão é o que faz interessante a comunicação.
Recapitulando tudo que a gente aprendeu até aqui, é que são as discussões sobre a comunicação que nos mantém querendo saber sobre elas. Porém, como tudo na vida, é necessário termos regras e critérios básicos para não fugirmos do tema.
A comunicação precisa demarcar seus espaços e nós precisamos ter uma visão do campo que não seja simplesmente a histórica, né? Muitas vezes, quando a gente fala da comunicação, nós confundimos o fenômeno comunicação com o campo da comunicação. E aí a gente diz assim, sempre se estudou comunicação. Ou então, a comunicação sempre foi a mesma coisa. E, na verdade, quando nós entramos nessa visão, né, que é uma visão mais epistemológica mesmo do campo, nós entendemos que não. Que a comunicação como objeto da ciência, ela só se torna esse objeto a partir do século XIX. Quando esses meios de comunicação elétricos ou eletrônicos, que são os meios de comunicação de massa, eles se tornam mais presentes na nossa vida. Então, estudar a origem é importante porque, a partir dessa origem, nós conseguimos compreender sobre qual comunicação estamos falando. Estamos falando de todas? Não exatamente. Nós estamos falando de um tipo de comunicação específica.
E agora a gente volta a discutir sobre um problema presente no dia a dia dos estudantes de comunicação.
Que é o questionamento. Se é realmente importante estudar teorias, e por que é importante?
Rafisa, fala pra gente o que você acha sobre esse assunto.
Eu acho que são completamente complementares, né? Quando você fala de teoria, Você não está falando de algo no vazio. Existe uma tendência muito grande das pessoas falarem assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas, no fundo, a teoria, ela se dá sobre a prática. É porque a prática existe que nós podemos teorizar sobre isso, né? A gente pode teorizar sobre as áreas da comunicação. Então, teoria e prática, no fundo, elas são complementares. Mas, no nosso país, existe uma desvalorização muito grande da teoria, como se a teoria fosse um devaneio e a prática, né, o trabalho braçal, por exemplo, fosse o que realmente importasse.
Nós, estudantes, temos que entender que tanto a prática quanto as teorias são importantes e precisamos amá-las, assim como o professor Luiz Mauro.
Olha, aí eu falo de um ponto de vista mega comprometido, porque eu sou apaixonado pelo negócio, eu vou defender, né? Eu faço parte daquele grupo de professoras e professores que a gente curte teoria da comunicação, curte metodologia, a gente gosta disso, né? Eu já ouvi falar, não, você gosta? Gosto. Mas você gosta da aula disso? Gosto. Nossa, pessoa esquisita? Gosto. Olha, eu diria que, assim, essa dicotomia, que é uma das dicotomias mais antigas, realmente a gente chega querendo botar a mão na massa. A gente entra na faculdade, no curso de comunicação, já com uma questão. A gente não entra num curso de comunicação para estudar comunicação. A gente entra para ser publicitária, para ser relações públicas, para ser jornalista, para ser radialista. É. E isso, de novo, é um reflexo dessa história do campo. Nós começamos como curso muito prático ou voltado para essa questão profissional. No âmbito da graduação, me parece que a gente precisa retomar aquilo que eu mencionei de fazer a teoria para fazer parte da nossa vida. Então, a teoria da comunicação, ela sozinha, como toda teoria, ela talvez seja complicada da gente estudar, entender. Agora, no momento em que ela me ajuda a entender a minha profissão, então a hora que eu vou olhar para a minha prática jornalística e entender a partir da teoria A ou B, eu começo a ver melhor a minha atuação como jornalista, começo a desconfiar das minhas próprias atuações e isso desmonta, a ideia não é minha, são várias pessoas que falam, desmonta um pouco o automatismo que a gente tem da prática e que é normal e que é esperado. No dia a dia, a gente está cheio de coisa para fazer, vai lá, faz lá. O âmbito do estudo é um momento de intervalo, onde se dá uma desligada nessa primeira chavinha, e aí você vai para a chavinha da reflexão. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que a cobertura jornalística X é dessa maneira? Por que que o anúncio Y é daquela maneira? O que isso está querendo falar conosco e para nós?
Durante todo esse episódio, a gente entendeu que precisamos estudar as teorias, mas que tem que ser de uma forma atrativa, olhando para o nosso dia a dia de forma curiosa e apaixonada.
E eu acho que uma das coisas que é importante, ou seja, como faço um resumo, que tem que ser estudado as teorias, epistemologia, isso sim, mas, sempre tem um mais, né? No caso do português, um mais, ou no caso do espanhol, um pero. A questão é o que fazemos com isso. Se isso se torna uma receita de cozinha e um modelo a seguir, um modelito a reproduzir, a partir de certos ou certas guardiães da moral que vão nos dizer como temos que utilizar isso, nos afastamos totalmente do que são as teorias, do que é a epistemologia. Se a gente aprende, vai aprendendo, vai conhecendo as teorias, a discussão de epistemologia, que eu acho que tem que ter, mas de uma forma para compreender e fazer perguntas mais interessantes, então aí começa a ter sentido este tema das teorias. Pelo menos eu falo da pesquisa que eu fiz sobre metodologia e as coisas que fizemos sobre teoria, né? Das investigações, das pesquisas sobre teoria. Uma das coisas justamente é a manualização, o engessamento das teorias e das discussões de epistemologia. Então, até a disciplina, que pode ser a disciplina com o nome mais bonito, se eu engesso ela, torno ela absoluta, deixa de ser interessante. Então, eu estou de acordo que tenha teoria, epistemologia, claro, teoria 1, epistemologia 1, 14, 10, o que quiser. Mas sempre e quando seja uma proposta que permita ao estudante e à estudante construir perguntas distintas, ou seja, perguntas interessantes, quando o sujeito se coloca em questão. Aí tem uma frase de Ramón y Cajal que fala, não existem perguntas esgotadas, sino pessoas esgotadas nas perguntas. É isto, né? Ou seja, não tem perguntas esgotadas, tem pessoas esgotadas nas perguntas.
O que nós, como estudantes e pesquisadores da área da comunicação, nunca nos deixe faltar as perguntas.
E é assim que a gente acaba mais um episódio de Teóricas, almejando por mais dúvidas.
Episódio de hoje: a importância do ensino de teorias nos cursos de comunicação.
O podcast Teóricas é produzido por mim, Rayane Elisan, e ele faz parte do meu trabalho de conclusão de curso da graduação em comunicação social. Foi orientado pelo professor Rodrigo Barbosa e pela professora Sheila Borges, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste, o CAA, o campus da UFPE é localizado aqui em Caruaru, cidade da região Agreste de Pernambuco.
Este podcast foi narrado por mim, Carla Nogueira, narrado, editado e produzido por Rayane Elisan, e também contamos com a voz de Elaine Dias.
No próximo episódio, nós vamos falar sobre o papel da mulher no campo da comunicação.
Escuta um trechinho do próximo episódio, onde o professor Pedro Russi fala sobre o efeito Matilda.
Porque é mais fácil colocar a mulher no âmbito da literatura, no âmbito da educação. Então, aí você vai ter a Ana Montessori, vai ter várias pessoas. E dentro da literatura, estas pessoas que estavam pensando que com a literatura também discutiam a comunicação. Vai por aí. E as áreas de definições mais duras, dos clássicos, aparece a outra figura masculina. Mas não é porque as mulheres não pensavam. Então, não é isso. Isso aconteceu também com outros homens. Tá? É, com outras pessoas. Mas no sentido da pergunta que você faz. Isso é o... Acontece aí o efeito Mateu e o efeito Matilda. O efeito Mateu, né, aquele que tem mais terá, e o efeito Matilda, que é o efeito das mulheres que tiveram a produção sobre um saber, mas ficaram escondidos atrás de um homem. Mas não ficaram escondidos porque elas queriam, esconderam ele.
E você é nossa convidada para juntas debatermos sobre a participação das mulheres no campo da comunicação.
E para continuar em contato com a gente, tirar dúvidas ou sugestões, você pode enviar uma mensagem para a gente pelo nosso Instagram, @teoricaspodcast, tudo junto e minúsculo. E nos seguir no Spotify. Até a próxima!
Teóricas, um podcast sobre as raízes da comunicação.